Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos iniciando mais um boletim de olho no que está acontecendo, no que aconteceu lá na Bolsa de Chicago. Desde o final de semana, ou essa já é uma semana em que temos novos horários nas negociações lá na Bolsa de Chicago em função do início do horário de verão lá nos Estados Unidos. Portanto, a gente já tem o fechamento acontecendo por volta de 3h30 da tarde. Hoje foi um dia interessante de variação positiva e dos preços, com altas em torno de 10 pontos nos principais vencimentos. Vamos entender o que motivou essa reação positiva lá em Chicago, e quem conversa com a gente é o Luiz Fernando Gutierrez, lá da Safras e Mercado. O Luiz já está aqui com a gente no telão. Bem-vindo, meu caro. Obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Da onde vem esse otimismo, pelo menos aparente otimismo, de hoje lá em Chicago?
Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos. Na verdade, é isso. É o otimismo renovado, digamos assim, né? Principalmente com relação à guerra comercial entre Estados Unidos e China. Ela continua sendo aí o principal fator para o mercado, né, como um todo. E a gente percebeu que essa semana foi uma semana de recuperação aí, frente àquelas perdas que a gente percebeu na semana passada, muito em cima desse otimismo que foi renovado, né? Embora a gente tenha uma confirmação de que a reunião entre os presidentes Donald Trump e Xi Jinping não vai acontecer em março, nessa semana a gente teve alguns boatos dizendo que as negociações continuam evoluindo aí na retaguarda, né, entre representantes do alto escalão dos dois governos, e isso é uma sinalização positiva, principalmente porque se comentou também internacionalmente que houve um avanço naquela questão chave, né, que gira em torno da propriedade intelectual, que é o que realmente parece que está travando esse acordo, né? Tá impedindo que o acordo seja fechado no curto prazo. Então parece que houve esses avanços e o mercado em cima disso, aí, principalmente na sessão de hoje, voltou a ficar otimista, tanto na Bolsa de Chicago quanto no mercado financeiro global como um todo, né? Então a gente teve esses ganhos aí amparados muito nesse maior otimismo, além, né, de ter esse espaço que foi aberto depois das perdas, a gente tem sempre um espaço de correção técnica que também aconteceu na sessão de hoje.
E a China, num gesto de boa vontade, está lá comprando mais suínos, mais sorgo, já comprou soja na semana passada, apesar de não ter atingido o volume que eles anunciaram comprar, mas já está evoluindo as vendas. Enfim, aparentemente a China também está dando aí sinais de que realmente estamos caminhando para um acordo, né, Luiz?
Exatamente, a China está demonstrando uma boa vontade, né? Tanto como colocou, comprando mais suínos, comprando mais sorgo, comprando soja. Essa semana a gente teve aí anúncios de 1 milhão de toneladas vendidas para a China por parte de negociantes americanos. Então, claro, a gente precisa da manutenção desses anúncios, né? Eu estava comentando que na semana que vem a gente deve ter novos anúncios, o mercado espera por isso, até porque houve uma promessa chinesa de compra de até 10 milhões de toneladas, né? Nas próximas semanas, isso tem que ser confirmado para o mercado continuar com esse suporte de 9 dólares aí que ele recuperou no curto prazo.
Então está tudo ainda muito focado em cima de acordo China e Estados Unidos, Luiz?
Está muito focado, praticamente totalmente focado ainda em cima dessa questão da guerra comercial.
Enquanto isso, qual a sua expectativa de preços? Em que patamar os preços devem trabalhar aí?
Em Chicago, Alexandre, a gente não deve fugir muito dessa linha de 9, né? Eu acho que se houver aí alguns anúncios novos na semana que vem, ou até notícias de evolução aí nas conversas entre chineses e americanos, a gente pode buscar aí uns 9,25, talvez na posição spot, mas dificilmente a gente vai voltar para o patamar de 9,50 ou acima disso na primeira posição, sem fatos concretos, né? Sem um grande anúncio de venda ou sem, de fato, uma grande evolução nas conversas rumo a um acordo comercial ou até mesmo um acordo parcial aí no curto prazo. Então a gente precisa realmente desses anúncios, principalmente para o mercado voltar a ganhar um pouquinho mais de força. Se não acontecer esses anúncios na semana que vem, a gente tem espaço aí para testar a linha de 9 de novo e nada impede que o mercado volte a trabalhar aí naquela resistência, naquele suporte de 8,85, que é o primeiro suporte depois da linha de 9. Então a gente precisa de fato que anúncios de vendas de soja americana, nesse momento, aconteçam para o mercado buscar essa manutenção de patamar aí acima de 9.
Ô Luiz, a gente tem a soja evoluindo lá em Chicago, em termos de preço, hoje subindo 10 pontos, como a gente já citou, e a gente tem um dólar ainda na casa dos 3,80. De alguma forma, isso está estimulando vendas aí por parte do produtor brasileiro?
A gente percebeu aí que no mês de fevereiro e aí nos primeiros dias de março aí também, o produtor apareceu mais no mercado, ele evoluiu um pouco mais em seu ritmo de negociação, né? Aproveitando principalmente essa alta que a gente percebeu no dólar aí nas últimas semanas, chegando aí próximo de 3,90, né? Então o produtor aproveitou isso. O Chicago parece não estar ajudando muito, né? Até porque a gente está falando no patamar ainda na linha de 9, a gente já teve patamares melhores que esses aí até no curto prazo, mas o dólar parece estar sendo um fator fundamental aí para o produtor voltar para o mercado e negociar. E o que chamou atenção também nas últimas semanas foi que o produtor começou a aproveitar também esse dólar um pouco mais elevado para negociar volumes aí da safra nova, safra de 2020, né? A gente já viu alguns volumes sendo negociados aí em todo o Brasil praticamente. Ainda é cedo para se falar do tamanho dessas vendas, né? Mas a gente percebeu já que já há um comprometimento aí por parte dos produtores, aproveitando principalmente esse movimento de alta do dólar aí que ocorreu nos últimos dias.
Essa evolução das negociações da safra nova mostra que o produtor está interessado em aproveitar os atuais preços da soja, mas mostra também que tem comprador interessado na soja brasileira. É China, Luiz?
Sempre a China, né? Obviamente que há outros compradores, mas sempre a China aí despontando como a grande compradora, e ela já está também fechando uma parte dessas negociações aí com a safra nova brasileira. Mas claro, a gente também, os primeiros movimentos aparentemente são das indústrias comprando para o mercado interno, mas obviamente que também tem um destino aí para exportação, e chineses já estão interessados na soja brasileira, sem dúvida.
Isso significa que não teria risco o fato de um acordo ser fechado entre China e Estados Unidos? Ou seja, a demanda chinesa tem potencial para consumir soja americana e brasileira?
Sim, a demanda chinesa ela precisa da soja dos dois, na verdade, né? A gente não consegue sozinho o Brasil ofertar toda a soja que a China precisa. Então, a gente tem um espaço garantido no mercado, uma fatia garantida, digamos assim, mas claro, se não houver acordo, a nossa fatia vai ser maior. Havendo acordo, a nossa fatia vai reduzir naturalmente, mas a gente vai continuar sendo o principal fornecedor de soja para a China. Então, nesse sentido, o risco, digamos assim, não é muito elevado, é um risco pequeno, porque a gente tem essa dependência chinesa pela soja brasileira, e isso vai continuar, isso não vai mudar nem mesmo com o acordo.
Muito bem, isso de alguma forma interfere na formação dos preços, na sua opinião?
Eu diria que no curto prazo sim, né? A gente tem aí um certo ainda suporte para preço interno, porque tem uma demanda para exportação aquecida no Brasil, mas é fundamental a questão do acordo, porque se houver acordo aí nas próximas semanas, naturalmente as exportações brasileiras vão ter que reduzir, né? A gente certamente vai ver a China voltando a comprar volumes mais expressivos da soja americana, até porque ela está competitiva ainda no mercado, então isso pode reduzir a exportação brasileira e pode ser que tire um pouco desse suporte para preços, né? Então, é importante e fundamental essa questão, a gente tem que ficar de olho nisso, porque pode ser que no curto prazo, aí, ou até no médio prazo, até pelo menos final do primeiro semestre, o panorama de preços brasileiros não seja muito, muito favorável.
Muito bem. Agora, da safra brasileira em si, estão caminhando efetivamente para o final da colheita, já dá para bater um martelo em relação ao tamanho da safra por aqui, Luiz?
Eu diria que está quase, né? A gente está consolidando aí, a gente já tem mais de 60% colhido aí no Brasil. A melhora climática de fevereiro, principalmente, né, que ocorreu em praticamente todo o país, ela foi muito favorável para as lavouras, principalmente semeadas mais tardiamente. Então, ela impediu, de fato, que aquelas perdas produtivas ali no centro-oeste, sudeste, não avançassem, né? E, pelo contrário, houve até uma compensação dessas perdas aí com as lavouras semeadas mais tardiamente, além, né, das lavouras lá do Nordeste e do Norte, que elas têm uma colheita um pouco mais tardia também, e essas lavouras precisavam de chuva naquele momento e a chuva chegou. Então, eu diria que a gente não tem mais espaço nesse momento, e nem daqui para frente, para grandes cortes na safra brasileira. A gente está consolidando aí o nosso número atual de em torno de 115,4 milhões de toneladas. A gente, no final do mês, vai trazer uma atualização, e eu acredito, né, pelo que eu acompanho no mercado aí diariamente, que cortes relevantes não vão ocorrer. A gente pode até ter um aumento, não vai ser uma surpresa se a gente tiver um pequeno ajuste positivo na safra brasileira, porque realmente a melhora climática ajudou as lavouras mais tardias do Brasil.
Mas, de qualquer forma, 115 milhões de toneladas, em se confirmando esse número, é um bom número, é um volume expressivo que requer cuidado na comercialização?
Sem dúvida, é um volume muito expressivo ainda, né? A gente não pode esquecer que esse ano a gente deve ter uma recuperação da safra argentina. É outra safra que também tá se consolidando aí. Deve ser uma safra cheia ou com poucas perdas, né? Frente àquela forte perda que a gente teve no ano passado. Então a gente deve ter uma colheita de 55 milhões da Argentina. Ano passado foi 30 milhões, então a gente vai ter a Argentina colocando 25 milhões de toneladas a mais no mercado sul-americano. E mesmo que a gente tenha uma safra menor que é estimada inicialmente no Brasil, uma safra de 115 mais 55 da Argentina é uma safra sul-americana maior que o ano passado. Então a gente vai ter a Argentina de novo voltando para o mercado internacional, competindo com a soja brasileira e com os subprodutos principalmente, né? A Argentina é a grande exportadora de subprodutos. Então isso pode aí impedir que preços ganhem muito fôlego, porque o aumento da oferta sul-americana deve ocorrer nessa temporada.
E tem ainda o estoque americano. Ontem a gente colocou uma reportagem aqui no Notícias Agrícolas. São mais de 24 milhões de toneladas ainda nas mãos dos produtores, um valor estimado aí de 8 bilhões de dólares para essa soja parada. É muita coisa, né?
É muita coisa. A gente tem estoques realmente muito elevados nos Estados Unidos. Se a gente realmente confirmar essas safras esperadas aí no Brasil e na Argentina, a gente deve ter um estoque mundial ainda maior que no ano passado.
Muito bom. Meu caro Luiz, obrigado, viu, pela sua participação. Volte sempre.
Obrigado, Alexandre. Até a próxima.
Um abraço. Luiz Fernando Gutierrez, Safras e Mercado, conversando aqui com a gente, explicando essa movimentação positiva de hoje. Para o Luiz, ainda tem a influência total dessa negociação entre China e Estados Unidos, e foi uma semana mais otimista aí em relação a um acordo. Além disso, teve uma recuperação técnica, porque na semana anterior o mercado acabou caindo muito aí e, portanto, foi um ajuste técnico mesmo, uma recuperação técnica, essa movimentação de hoje, obviamente, confirmados pela movimentação chinesa, que acabou dando sinais de que realmente está disposta a trazer aí um cenário mais favorável para o encerramento das negociações, anunciando compra de suínos, anunciando compra de sorgo, comprou essa semana também cerca de 1 milhão de toneladas de soja aí. Tá certo que está longe ainda daquele volume estimado, ou pelo menos anunciado pela China, de 10 milhões de toneladas, mas de qualquer forma já é uma indicação da boa vontade chinesa de tentar restabelecer esse comércio com os Estados Unidos e, obviamente, encerrar com um acordo nessas negociações que já vem sendo aí travadas há mais de um ano. A gente vai ficando por aqui, mas antes, deixa eu passar para vocês o fechamento das negociações lá na Bolsa de Chicago. Vamos ver como encerraram as cotações. Você confere comigo aqui no telão. O maio, 9 dólares e 9 centos por bushel, fechando com 10 pontos mais 75 de alta. O julho, 9,23, 10,75 de alta também. Agosto, 9 dólares... O julho, 9 dólares e 23 centos por bushel, 10,75 de alta. O agosto, 9 dólares e 28 centos por bushel, 10,5 de alta. E o setembro, 9 dólares e 33 centos por bushel, 10 pontinhos de alta, movimentação positiva de dois dígitos aí para a soja em Chicago. Vamos aos números do milho. Para maio, 3,73, milho subindo também, 3 pontinhos de alta. O julho, 3 dólares e 82 centos por bushel, também com alta de 2 pontos mais 75, setembro 3,88, 2,5 de alta, dezembro 3,96, subindo 2 pontinhos. E para finalizar, o trigo, que também subiu bem hoje, olha aí, o maio 9 dólares e meio de alta, 9 pontos e meio de alta, a 4 dólares e 62 centos por bushel. O julho, 4 dólares e 68 centos por bushel, subindo 8 pontos e meio. Setembro, 4,76, alta de 8 pontos mais 25. Dezembro, 4 dólares e 91 centos por bushel, uma alta de 8 pontos. São os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Na semana que vem a gente volta com mais informações ao vivo para você aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente.